você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Bom dia! Aê! Flamenguista em 2019 tá tudo faceiro. E atleticano também. Atleticano também tá faceiro. Gente, 10 horas. Eu só, como é a última vez que eu vou falar, hoje, logo após o almoço, eu e minha família precisamos viajar de volta para casa. Nós moramos em Guarapuava e amanhã eu participo da realização, na pregação, da cerimônia de um casamento lá de dois jovens da minha igreja. Então eu realizo o casamento e já retorno ao trabalho no domingo, toda aquela dinâmica de igreja, depois de um mês de férias, então assim, bem corrido. Mas antes de trazer essa última mensagem, eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas que me encantaram aqui no PV, nesses 4 dias que eu passei. Não são só observações minhas, eu pensei isso aqui junto com a minha esposa, mas a primeira é que eu achei muito legal, assim, vários momentos eu via as pessoas assim, orando umas com as outras, me dava a entender de que eram pessoas um pouquinho mais maduras, orando com aquelas que estão um pouquinho mais iniciantes. E é o que a gente está tentando fazer lá com jovens e adolescentes em Guarapuava, tentando motivar aqueles que já estão mais maduros a se importarem com aqueles que estão começando, e muitas ideias do que a gente aplica lá, a gente aprendeu aqui, com os nossos jovens que sempre vêm. Outra coisa que eu quero louvar a Deus pelo PV é, eu me impressionei com a organização de vocês aqui. Por dois momentos, assim, no final da tarde, nós estávamos assim, em atividades, um dia na segunda lá no futebol, que estava no momento bom do futebol, alguém falou que deu horário, acabou, ninguém falou nada, assim. E ontem ali também a gente estava jogando truco ali, a partida assim, eu e o Caio tava dando um workshop ali para os meninos, 9-8, daí, não, tem que ir embora. Então, parabéns, a organização do retiro é sensacional, a dinâmica acontecendo em vários lugares, então, equipe show. Aê! O cuidado com a devoção nos quartos, isso é uma coisa bem legal que a gente tem feito nos nossos retiros lá também. E o que eu percebi também, que para mim foi o melhor, é que o foco de tudo está sempre na intenção de que vocês conheçam a Cristo e saiam daqui transformados. Isso é muito legal. Muito joia. Então vamos estudar a Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 20. Versículo 1 a 16. Pedi que você, então, preste atenção. Eu estou usando aqui a revista atualizada, mas eu vou fazer uma leitura bem pausada. E mesmo que você esteja com outra versão, acho que vai dar para a gente se entender. Eu vou falar hoje de manhã de uma parábola. Essa foi a primeira parábola que começou a mexer comigo lá em 2003, no primeiro ano da minha caminhada, 2002, 2003, quando eu cheguei nessa parábola, eu fiquei em crise. Eu quero que você entenda por quê. Eu, todo o ensino médio, as minhas habilidades eram sempre para a área de exatas, lógica, e a minha cabeça sempre funcionou bem assim. Até hoje eu tenho dificuldade de interpretação de texto, para você ter uma ideia. Mesmo atuando como pastor, que é uma coisa que eu preciso desenvolver, até hoje eu tenho dificuldade. E essa parábola, para mim, era uma coisa muito fora de lógica. E ela me trouxe muita crise, crise exatamente dentro do meu ego. É por isso que eu escolhi essa parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha. Então, observe comigo. Mateus 20, versículo 1, o Senhor Jesus disse assim. Ele está falando um monte de parábolas, desde Mateus 13, explicando o que é o reino de Deus. Aí ele vai falar assim, ó, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, é um proprietário de uma vinha, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário era o dinheiro da época, uma moeda, um denário por dia, mandou-os para a vinha. Repare que o versículo 1 diz que ele saiu de madrugada, possivelmente ali 5 horas da manhã. Saindo pela terceira hora, para o judeu que começava a contar o horário 6 horas da manhã, então significa que eram 9 da manhã, ele viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Ele combinou o preço com o primeiro pessoal da madrugada, ele combinou o preço, e com o segundo. Mas, de alguma forma, ele se comprometeu, né? É porque ele disse assim: eu vou dar o que for justo. E aí eles foram, eles aceitaram. Repare que o primeiro grupo não precisou agir por fé. Porque você não precisa agir por fé quando tem um contrato assinado. O segundo grupo teve que confiar no patrão. Então, a gente confia nos teus critérios de justiça. Seguindo. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, que hora era? Meio-dia. E da hora nona, que hora? 3 horas da tarde. Tem gente que começou 5 horas da manhã. Está entendendo por que minha crise? Você já conhecia essa parábola aqui? Tinha gente que começou mais ou menos 5 horas da manhã. E 3 horas da tarde ele ainda está chamando gente. Procedeu da mesma forma, ou seja, disse para eles: vão trabalhar comigo, eu vou pagar o que for justo. E saindo por volta da hora, 1/10. Que hora que é? 5. O trabalho parou às 6. Teve um povo que trabalhou 1 hora só. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Isso aqui é muito importante, porque eles não estavam desocupados porque não quiseram trabalhar. Olha a resposta. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: e de vós também para a vinha? Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador. Lembre-se que é uma parábola. As personagens da parábola necessariamente remetem a personagens reais. Aí ele disse, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Só que aí você inverte as coisas. Você começa pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, aqueles que trabalharam 1 hora só, recebeu cada um deles 1 denário. Olha só o que aconteceu no coração daqueles que tinham trabalhado o dia todo. Encheu-se de expectativa. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Lógico. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Olha o problema do sindicato aí. Isso aí vai dar uma causa trabalhista. Se fosse nos tempos de hoje, esse proprietário estava lascado. Mas tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes, você agiu da mesma forma, deu 1 denário para todo mundo. A nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Repare que tem uma semelhança nas parábolas. Eu me lembro aqui da parábola do filho pródigo. Que nem devia ser parábola do filho pródigo, porque pródigo significa exagerado. E a parábola é de um pai exagerado. Que se o filho quer ir embora, ele vai. Se o filho quer voltar, vem. E se o filho quisesse ir embora de novo, repartia a fazenda de novo. É o pai que é exagerado. Mas o detalhe é que o filho mais velho, ele fica na bronca igualzinho esses caras aqui. Lembra do filho mais velho lá de Lucas 15? Ah, não. Tanto tempo que eu te sirvo sem transgredir nenhuma das suas leis, o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. O que o filho mais velho estava dizendo ao pai é o seguinte: a minha alegria, igual a do meu irmão, não está no senhor. Mas no que o senhor pode proporcionar para que a gente faça a festa com outras pessoas. É bem parecido. Ou seja, é bem provável que o mesmo público a quem Jesus queria atacar em Lucas 15 seja aqui também o mesmo grupo. O que é teu, e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito, ou seja, não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu. O que o proprietário está dizendo é o seguinte: eu não estou dando menos para vocês. Porque foi o que eu combinei. Eu estou dando mais para quem trabalhou menos. Eu estou sendo generoso com eles, mas com vocês eu estou sendo justo. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros. Os primeiros serão últimos. porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esses dias tão abençoadores aqui. O Senhor falou conosco de várias formas. A principal delas foi quando a palavra foi aberta e foi explicada. Mas o Senhor também falou conosco de muitas outras formas. Na beleza desse lugar, nas orações de quem nos abraçou e orou conosco, nas conversas, nos louvores nós ouvimos declarações do Senhor ao nosso coração e pudemos fazer declarações do nosso coração a Ti. Nas brincadeiras também o Senhor se revelou de várias formas. E agora, Senhor, nós queremos pedir que mais uma vez o Senhor nos fale da lógica que está em toda a Escritura, que obviamente é contrária à lógica do mundo, mas que possamos compreender o seu modo de agir, para que possamos andar mais perto do Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que eu preparei é a lógica do reino versus a lógica do mundo. Como eu disse, essa foi a primeira parábola assim, que mexeu comigo, porque não fazia sentido. Eu li esse texto e eu ficava bravo. Porque eu falava assim, ou não estou entendendo, ou então Deus é injusto. Eu pensava assim, Deus está sendo injusto, porque esse pessoal trabalhou bastante. Eu tive uma conversão aos 19 anos muito radical. Eu tinha uma vida bem louca e daí, de repente, Cristo me chamou e eu... E aí, quando eu me deparei com esse texto, um ano após a minha conversão, tem gente assim repousando no Espírito. Então, eu queria pedir que você desse uma olhadinha para o seu lado e falasse, não precisa falar, mas você, pelo menos dá uma olhadinha assim que vai querer dizer para o seu colega ou para a sua colega aí, não é a hora de dormir agora, tá? É para ouvir a voz do Senhor. Então, vamos lá. Primeiro lugar, vamos entender essa parábola aí. Entendendo a parábola. Algumas informações iniciais. Então, assim, a primeira delas. O objetivo dessa história não tem nada a ver com normatização de regras trabalhistas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem um pessoal de esquerda que olha para esse texto e fala, aqui, ó, viu que o Marx estava certo? Viu? Aqui, ó, tem que dar igual para todo mundo. Não, não tem nada a ver. Não dá para defender aqui a ideologia de esquerda, e mesmo que você seja simpatizante dela, como eu fui apaixonado no início do meu ministério, eu ia lá em São Paulo atrás dos caras lá da Teologia da Missão Integral, e aí quando eu entendi que o negócio não tinha nada a ver, mas mesmo que você seja de esquerda, eu vou respeitar você, a gente vai conviver em Cristo normal, não tem problema não. Só que não dá para olhar para essa passagem e dizer assim, ó, isso aqui é uma normatização de como trata funcionário. Não é disso que o texto está falando. A segunda informação importante aqui é que um denário, você já deve saber disso, era o valor mínimo necessário para o trabalhador comum garantir mais um dia de sustento. O que, que isso significa? Significa mais ou menos ali uns R$50 no dia de hoje. Que se ele... não recebesse pelo menos um denário, então ele não teria nem o necessário. Embora aquelas pessoas que trabalharam menos, uma hora, alguns trabalharam três, alguns trabalharam só seis, para ser justo, eles teriam que receber proporcional. Está entendendo, né? Só que se o patrão fosse justo, o proporcional não seria suficiente para que eles dessem de comer os familiares. Não sei se você está entendendo aí a lógica, a compreensão da parábola, mas para nós sermos salvos da ira eterna, Deus precisaria ser generoso conosco. Você já sabe disso. Terceira informação. Ao ajustar o valor com o primeiro grupo, como eu já disse, ou seja, ele trabalhou 12 horas, o patrão assumiu um compromisso com os demais. O segundo grupo trabalhou 9, o terceiro 6, o quarto 1 hora e o quinto 1 hora. Qual o compromisso? No mínimo, eu vou dar para vocês um denário dividido pelas horas que vocês trabalharam. Ele sabia que tinha um salário mínimo. Porque o que ele combina é, está lá no versículo 4, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, eles acreditaram. Quarta e última informação, a título de introdução. O título dessa parábola está equivocado também, como a parábola do filho pródigo, porque não deveria se chamar os trabalhadores da vinha, mas sim o patrão generoso. Gente, foi tão bom para mim, não faz muito tempo não que eu entendi isso, mas foi tão bom para mim entender que a Bíblia não falava de mim. Que quando eu comecei a ler a Bíblia, foi assim que eu entendi. Tinha um pessoal que falava assim, a Bíblia é o manual do ser humano, você quer se entender? Leia a Bíblia. Eu entendi que era assim. Então você quer ter um sucesso no casamento? Siga as regras da Bíblia e aí você vai ser bem sucedido no casamento. Você quer ser bem sucedido profissionalmente, qualquer área, siga as orientações da Bíblia, que a Bíblia... As pessoas falavam assim para mim, ah, não tem lá uma coisa que você compra, não vem com um manual para você entender como é que funciona? Então a Bíblia é o manual do ser humano. Mas foi tão libertador entender que não tem nada a ver. Que a Bíblia não é o manual do ser humano. Embora eu tenha de concordar que ajuda a gente a se entender. Mas a Bíblia é o livro da autobiografia daquele que criou todas as coisas. Vou dar um exemplo para você entender e gravar isso aí. Imagine só que você quisesse... conhecer a pessoa do Silvio Abravanel. Sabe quem é o Silvio Abravanel? Ele é mais conhecido como o Silvio Santos. E você chegasse lá na banca, ou numa livraria, e tivesse dois livros lá, dele, a autoria dele. E você quer conhecer o Silvio Santos, quer saber como é que era esse cara, a infância dele, como é que ele começou, não sei se você sabe, mas ele era um camelô, assim, ele era um vendedor ambulante, se tornou aí um dos maiores empresários do Brasil. E aí tem dois livros lá. Presta atenção, gente. Um deles é Como se tornar um profissional de sucesso no Brasil. E o outro é Autobiografia do Silvio Santos, Silvio Abravanel. Qual livro você compra se você quer conhecer ele? A autobiografia. O problema é que muitas vezes a gente abre a Bíblia não colocando Deus no centro, mas é a gente. A gente quer descobrir como é que faz para ter benefício, mas não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia inteira fala de Jesus. Começando lá em Gênesis 3,15, quando tem uma promessa do descendente, lembra disso? Deus dá à mulher, à serpente, uma promessa de que o descendente da mulher viria e ele seria ferido, mas ele ia destruir Satanás. E é o proto-evangelho, é a promessa da cruz. A Bíblia inteira fala do Senhor Jesus. Então essa parábola deveria se chamar o patrão generoso. Por quê, pastor? Porque ele é o protagonista da história. O título tem a ver sempre com o protagonista. É ele quem toma a iniciativa. Eu sempre dizia assim, ó, não, fui eu que escolhi Jesus. Eu sempre falava isso. Aí um dia eu cheguei a João 15,16 e não tinha como ser mais claro. Estava escrito assim, está escrito assim. Não foram vocês que me escolheram. Eu vos escolhi, vos designei para que vão, deem fruto e o vosso fruto permaneça. Eu falei, como assim? É ele quem está preocupado com justiça. É ele quem decide bancar o custo da generosidade. Aqui eu quero que você preste atenção. Esse aqui é o ponto central da mensagem. Toda generosidade tem um custo. Por exemplo, se você estiver jogando bola perto do meu carro ali e acertar uma bolada e quebrar o retrovisor, vai ter um custo, R$300. Ou você paga e aplica justiça, ou eu digo para você, fica na paz. Vou ser generoso com você. Alguém tem que pagar o retrovisor. Quando o dono da vinha decide-se ser generoso com gente que merecia um denário proporcional, o administrador dele tem que resolver a questão. Ele tem que pagar a conta. E ainda bem que nós sabemos que essa conta foi paga na cruz. Então, contra o que Jesus estava lutando? Jesus estava lutando aqui contra uma mentalidade. Vamos dar uma olhadinha primeiro no contexto cultural dessa passagem. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na época de Jesus, tinha um livro chamado Talmud. O Talmud eram livros de rabinos judeus que escreviam interpretações do Antigo Testamento. E lá no Talmud, tinha uma história muito parecida com essa aqui. Só que era assim, falava que os trabalhadores tinham, o dono da vinha tinha saído, tinha escolhido trabalhadores em horários diferentes, na hora de pagar ele deu igual para todo mundo, só que lá no Talmud, uma história que Jesus lia, dizia assim, que aqueles que trabalharam menos tempo receberam igual porque se esforçaram mais do que os outros. Jesus está lá lendo a história, provavelmente pensou assim, não. Olha que interessante, Jesus usa uma história de sua época, da sua cultura, e muda o final da história para dizer não. Não é assim que o meu pai trabalha. O meu pai é generoso. Salvação é sempre uma questão de generosidade. Salvação é sempre um presente, nunca uma recompensa. O contexto da passagem. Ainda não, texto ainda. Ah, o contexto da passagem está aqui. Um pouquinho antes, no final do capítulo 19, Jesus responde uma pergunta de um jovem rico. A pergunta é essa aqui, ó. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O jovem queria saber o que ele podia fazer. E Jesus responde, bom, na verdade, a salvação que o meu pai tem é justamente o contrário. Não é, a questão não é o que você faz, mas é o que o meu pai decidiu fazer. Essa é a resposta para o jovem. Aí, os discípulos estão ouvindo a parada ali. Porque não sei se você já leu Mateus 19, mas quando esse rapaz vai embora triste, eles ficam meio aterrorizados assim. Mas nem ele se salvou. Aí Jesus fala assim para eles, nem o rico vai entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o pessoal fica com essa história que lá em Israel tem uma agulha que o camelo passa. Eu não acredito de jeito nenhum nisso. Eu acredito que é o que é mesmo. O rico, se ele conseguir a façanha de fazer com que o dinheiro não seja o seu ídolo, ele vai entrar no reino do céu, mas é muito difícil fazer isso. E aí, quando os caras ouviram isso, quando Jesus falou assim, ó, quem quer ter bens aqui não vai conseguir querer a vida eterna, o Pedro ele pensou assim, olha só o versículo 27. Então, lhe falou Pedro, eis que nós deixamos tudo, o que será de nós? Repare, o Pedro está se comportando como alguém que trabalhou o dia inteiro na parábola. Nós demos a nossa vida. E o que vai ser de nós? A resposta de Jesus é o seguinte. O meu pai que está no céu não está procurando pessoas capazes de boa performance que suportam o calor do dia para merecerem a salvação. Mas aqueles que aceitam os seus termos de justiça. Lembra lá do versículo 4? Ele falou, eu vou dar o que for justo. E eles foram. Eles confiaram. Olha o que diz o Brennan Manning no livro Evangelho Maltrapilho. Ele disse assim, ó, Jesus não vem para o super espiritual, mas para o vacilante, o enfraquecido, que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. E o pior é o seguinte, Jesus, então, conta essa parábola, essa história, para explicar para o Pedro. Pedro, você que está achando que, por fato de vocês terem abandonado casa, as redes, lembra como que foi a conversão dos pescadores? Eles abandonaram as redes, vocês abandonaram tudo, vocês estão achando que merecem? Então deixa eu contar uma história para vocês. Aí a história é para responder o Pedro. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de generosidade do meu pai. Meu pai dá igual porque ele quer. A quem quer. Mas mesmo assim os caras estavam tão tapados que na sequência de Mateus 20, assim que a parábola acaba, olha só o que dois irmãos, junto com a mãe deles, propõem para Jesus. Olha só, parece que eles não ouviram absolutamente nada. Então se chegou a ele, a mãe de Tiago e João com seus filhos, ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, meus filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita, e o outro à sua esquerda. Se eu fosse Jesus, eu falasse assim, não, vocês não estão pedindo um negócio desse. Você está percebendo como o nosso ego, ele tem um elemento de competitividade que sempre faz com que nós nos destaquemos dos outros? O C.S. Lewis, ele também trabalha isso no Evangelho Puro e Simples. Ele mostra que o problema do ego é a questão da competitividade. E se você ler, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo aqui, a gente ia poder ver que depois que Jesus fala assim, vocês podem beber o meu cálice? Sim, claro que nós podemos. Jesus fala, não estou entendendo nada. Aí Jesus fala, tá, vocês vão beber o meu cálice. Claro que é não o cálice do sofrimento, mas o cálice da, pela fé, receber a salvação. Mas quem vai sentar no meu reino, à minha direita, à minha esquerda, isso aí é o Pai que decide. Aí o texto diz que os demais discípulos, os outros 10, ficam bravos com os dois. Será que eles ficaram bravos porque eles pensaram assim, ei, Tiago, João, vocês não entenderam nada. Por que vocês querem os melhores lugares? Será que foi isso? Claro que não. É porque eles também queriam. Olha o que disse o C.S. Lewis nesse livro maravilhoso. Ele disse assim, ó, o orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas de serem ricas, inteligentes ou belas, mas elas não são. Não são orgulhosas disso. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes, mais bonitas do que os outros. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente e bonito, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima dos outros. Ai. Já aconteceu com você de você ganhar um celular? Ou se você já trabalha, você suar para comprar um celular? Top, top. E você está muito faceiro. Mas assim que um colega seu, um amigo seu, compra um melhor, você perde todo assim, o encanto do teu. Já aconteceu isso com você? Eu estou falando de celular, mas pode ser carro, pode ser tênis, pode ser uma camiseta, pode ser qualquer coisa. É disso que o C.S. Lewis está falando. A gente não quer ser bom, a gente quer ser melhor. É isso que o ego faz. Quer ver um exemplo aqui? Eu acho que aqui vai tocar numa coisa que tem, eu acho que tem atrapalhado muito o agir de Deus na vida, principalmente das meninas. Você já percebeu assim, ó? A menina ama saber que os meninos gostam dela. Vai vendo aí se é assim ou não. Faz tempo que eu fui adolescente, mas eu tô ligado. Aí, um dos meninos que vive se derretendo por ela, começa uma conversinha com outra menina. Aí ela, opa, aqui não. Aí ela mandou uma mensaginha pro cara. Ah, como é que você tá? Aquela conversinha mole e tal. Aí ele, que a vida inteira foi apaixonado pela menina, ele para de conversar com a outra, que estava começando até um negócio legal, sério e tal. Aí ele vem e fala assim, oi, oi, tudo bem? Daí ela fala assim, ah, tá tudo bem, já tá no meu território de novo, agora... Isso é ego! Se Deus está falando com você, e pode ser com piá também. Na minha igreja tem um menino que faz isso. Eu já conversei com ele sobre isso. Eu acho que às vezes ele sem perceber que ele faz isso, mas ele gosta. E que as meninas gostem dele. Nós temos que ter cuidado para a gente não manipular as pessoas. Para que a gente fique se sentindo bem. O gás da coca. Isso é ego. A luta de Jesus aqui é contra a lógica do mérito e demérito. Do faça por merecer. Quem é bom será salvo e quem é mau será condenado. Isso nos leva ao próximo ponto. Então, qual é a lógica do reino? A lógica do reino é a lógica da graça. Só que a graça ela é muito escandalosa ao coração humano. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, quando eu ainda morava em Ventania, eu tinha saído visitar alguém e a minha esposa estava com a mãe dela lá. A mãe dela estava nos visitando. E chegaram duas jovens missionárias dos testemunhos de Jeová. E aí elas disseram assim, a gente pode conversar com você? A minha esposa disse, claro, entra aqui. Aí a Lud ficou ouvindo mais ou menos por uma hora lá as teorias dele. Aí elas falaram assim, a gente pode voltar semana que vem? A Lud, claro, vocês podem voltar quando quiser, só que assim, eu dei uma maior atenção para vocês, né? Eu queria falar um pouquinho também. A Lud foi muito fera. E a Lud começou a falar. Então, vocês falaram isso. Pega a Bíblia de vocês aí. Eu vou falar algumas coisinhas que eu entendo de Jeová. E a Lud começou a falar do Evangelho da Graça. E aquelas meninas começaram a ficar tão incomodadas que uma delas perdeu a paciência completamente, disse assim, gritando assim, então você quer jogar tudo nas costas de Jesus? E ela disse, isso! É! Eu não, a Bíblia jogou tudo nas costas de Jesus. Foi ele que carregou o pecado, foi ele que fez tudo, foi ele que tomou a iniciativa. Ele é desde sempre. Aí, porque eles não acreditam em Jesus, né? E aí, elas disseram assim, nós temos que ir embora. A Lúcia falou assim, não, eu quero orar com vocês. Não, a gente só ora se for falar Jeová. A Lúcia falou, eu falo Jeová. Jeová, em nome de Jesus, eu quero que... Sensacional, cara. Geralmente, esse pessoal chega na casa da gente, a gente pensa assim, meu Deus do céu, vou me esconder aqui, fica no cantinho da cortina. Às vezes, sei lá se um dia brota no coração dessas meninas. Mas eu queria mostrar para vocês três razões do porquê a lógica da graça é escandalosa ao coração humano. Primeiro, está acabando, gente, presta atenção que está acabando. Primeiro é porque coloca no chão todo o nosso senso de justiça própria. Olha só o versículo 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. A hora que aquele pessoal que trabalhou uma hora, três ou seis, recebeu um denário, os outros pensaram, ah, então, meu amigo, proporcional. E nós somos assim, nós estamos acostumados a reclamar os nossos direitos. As injustiças da vida, na escola, no trabalho, impostos altos. Mas diante de Deus, ninguém pode reclamar de direitos. Olha, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo Romanos, ele sabe que a graça é escandalosa, ele está explicando a graça. Ele sabia que os crentes em Roma, que não o conheciam, ficariam bravos com as palavras dele. Aí olha o que ele escreve lá em Romanos 9, 20, olha só. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Você nunca disse isso para Deus? Por que que eu sou dessa altura? Por que que eu não tenho... Não sei se vocês perceberam, mas a minha esposa tem um olho lindo, azul. E o meu filho pegou, mas a minha filha não. Eu acho que vai ser a vida inteira. Ela, ah, pai, por que que você... Por que que você se meteu nesse negócio aí? E o meu olho é castanho. Eu falo, ah, se não me metesse nesse negócio, não tinha jeito de você vir, né? Mas a questão é que a vida inteira, principalmente quando a gente é adolescente, a gente fica bravo com Deus. Principalmente pelo elemento da competitividade. Por que que eu não nasci numa família... Eu, como cresci numa família destruída, só fui entender o que era a família quando casei e via meu sogro e minha sogra se relacionando. Eu ficava pensando assim... Eu tinha um amigo que tinha uma família 10. E eu falava assim, Senhor, por que que eu nasci nessa casa? Não nasci lá. Meus amigos tinham roupas legais, tênis legais. Eu falei, por que eu ando assim, tão apertadão e tal? Eu tinha amigos super inteligentes. Eu falava, eu queria ser assim. Em segundo lugar, a graça é escandalosa porque coloca a obra da salvação totalmente nas mãos do nosso Deus. Versículo 15. O Deus, que é a representação ali, o dono da vinha, ele diz assim, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Deus é o dono da vinha. É ele quem vai atrás dos necessitados. É ele quem tomou a iniciativa de ir para a praça. É ele que aplica justiça a alguns e graça aos outros. Conforme ele quer, que é o que Paulo está falando em Romanos 9. É ele que sempre cumpre o que promete. Olha mais uma vez Romanos 9, como é interessante. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover tem misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover tem compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quando eu comecei a entender a lógica da graça, eu falava assim, pô, mas então, peraí. Então quer dizer que a quem Deus não aplicou graça, essa pessoa não vai se converter? É. Então essa pessoa não tem culpa. É mais ou menos a ideia do Judas. Não estava escrito que o Judas ia negar? Estava. Então ele não tem culpa. Só que soberania de Deus e responsabilidade humana sempre caminham juntas. A graça, ela nos humilha porque coloca todos os salvos na mesma condição de gratidão pela obra da redenção. O que foi chamado mais cedo, ou seja, mais novo, como vocês, celebra o privilégio de gastar mais tempo da vida servindo ao Salvador. O que foi chamado mais tarde, como o ladrão lá da cruz do lado de Jesus, enxerga com toda a nitidez que também dependeu da graça para ter vida eterna. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, você viu fulano? O cara aprontou todas. Está no quinto casamento. Igual a mulher samaritana também estava no quinto casamento. Ó, o cara pintou e bordou. Entrou numa igreja evangélica, agora quer dar uma de santinho. Já viu essa conversa, não? Mas é que quando Deus entra na nossa história, O nosso passado fica na cruz. A gente vira nova criatura. Eu quero encerrar com algumas aplicações. A primeira delas é uma pergunta. Quando você pensa em religião, o que, que vem à sua mente? Olha para mim aqui, por favor. Não vou colocar no slide agora. Quando você pensa em religião, o que vem à sua mente primeiro? O que você tem que fazer para Deus? Ou o que Deus fez por você na cruz, perdoando seus pecados? Olha só o que disse o João Calvino. Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. A segunda pergunta que eu quero fazer é: quando você olha para si e avalia o seu coração, você se considera uma pessoa justa ou pecadora? Eu me lembro quando o Augusto era... tinha uns 3 anos, mais ou menos. A gente começou assim... Gente, foi um tormento tirar ele da fralda. Porque para tirar uma criança da fralda, você tem que correr o risco de sujar a cueca. Não tem jeito. E eu não sei o que, que aconteceu. Acho que a gente tinha tentado muito cedo, lá com menos de 2 anos, e aí deu algum tipo de trauma. Gente, que terror que foi. E um dia, acho que a Lud já estava meio sensível aquele dia, já tinha lavado umas 2 cuecas lá sujas, e ela... Que cheiro é esse, Augusto? Ele já tentou se disfarçar. Ela deu uma puxadinha no cofrinho assim, viu que a coisa estava feia. Aí a Lud sentou no chão, assim, eu me lembro bem dessa cena. Ela começou a chorar e disse assim: Augusto, por que você faz isso com a mãe, filho? Por que você não obedece? E ele, tão bonitinho assim, ele chegou assim: você está chorando, mãe? Tô, Augusto, eu estou nervosa, eu já lavei 2 cuecas hoje. Por que você não obedece, filho? Ele disse assim: eu não consigo obedecer, mãe, é por isso que eu não obedeço. Aí foi interessante, porque a Lud, ela fica sempre atenta, eu acho muito legal isso, as oportunidades para pregar o evangelho para os nossos filhos. E ela, ali mesmo naquele momento, assim, triste, ela: é isso, filho. Você não consegue obedecer porque você é pecador. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu não. Eu não, mãe. Até hoje ele tem essa dificuldade, mais ou menos igual o João contou para nós aqui, né? Então você se considera mais justo ou pecador? Eu vou colocar 2 citações aqui que eu acho que são muito boas para a gente pensar um pouquinho. A primeira é do Blaise Pascal, um grande... Eu acho que ele foi um filósofo, físico, cientista, e ele era crente, cristão, né? Ele era católico, mas ele era muito fera. Ele disse assim, ó: há 2 espécies de homens, uns justos que se consideram pecadores e os pecadores que se consideram justos. Sacou? Por quê? O que ele quer dizer com isso aí? Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: todo mundo é pecador. Os que enxergam isso se tornam justos por causa da justiça de Cristo. Os que se consideram justos na sua própria força permanecem pecadores. Outra citação aqui que eu gosto muito é do Sinclair Ferguson. Pensar que mereço o céu é um sinal certo de que ainda não tenho entendimento do evangelho. E a última pergunta: você passa mais tempo da sua vida agradecendo pelas coisas que possui ou murmurando pelo que não tem? Que a parábola trata disso. É um pessoal murmurando porque o dono da vinha foi generoso com outros. A ingratidão revela muitas vezes que o coração não é de Jesus, não foi transformado. A murmuração denuncia o coração ingrato. É a última citação do J.C. Ryle: a gratidão é uma flor que nunca irá florescer bem, exceto sobre a raiz de profunda humildade. E eu encerro com um desafio para você. Sempre que você se sentir tentado a acreditar que Deus é injusto, lembre-se, tudo que nós merecíamos era eternidade no inferno. Todo pecado será cobrado. Os que não forem lançados na cruz serão cobrados. É por isso que faz sentido o inferno. É por isso que eu não sou universalista. Universalista é aquele pessoal que acredita que no final Deus vai agir com misericórdia e vai dar um denário para cada um. Não é isso que a parábola está falando. O inferno só faz sentido porque todo pecado será cobrado. Ou na cruz, ou na eternidade no inferno. Então, sempre que você se sentir tentado ou tentada a acreditar que Deus é injusto por alguma coisa que você está sofrendo, que você não tem, perceba, é o seu ego gritando. Deus nunca pode ficar no banco dos réus. Porque nós merecíamos a ira eterna. Mas o Pai desviou a sua ira de nós, derramando-a toda no seu Filho na cruz, em nosso lugar. Vamos orar? Deus Pai, obrigado por essa parábola aqui na nossa Bíblia. Obrigado por essa história que pudemos estudar essa manhã. O Senhor nos ajudou a entendermos um pouquinho mais da lógica do reino. E eu acredito, Senhor, que essa história fere o nosso ego, porque faz com que todas as nossas melhores obras, todas as nossas orações, tudo aquilo que a gente se dedica, todos os nossos serviços, tudo isso seja nada diante do Senhor. Nada no sentido de achar que por isso a gente merece salvação. Claro que tem valor. Tem valor como gratidão, como resposta. Eu sou salvo na fé, eu sou salvo na cruz e por isso eu obedeço, por isso eu sirvo, por isso eu prego o evangelho, por isso eu abraço, por isso eu glorifico ao Senhor, canto. Mas livra-nos desse ego judaizante, farisaico, de achar que a gente pode ser bom o suficiente para que a salvação seja uma retribuição. A salvação sempre será questão de graça. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos revelar a Tua palavra. Continua tratando conosco. Guarda a minha e a minha família que vamos viajar. E aqueles que vão ficar nesse retiro até amanhã, que ainda estejam abertos e sensíveis para tudo aquilo que o Senhor quer comunicar aos seus corações. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por viver essa experiência junto com a minha família, de estar aqui essa semana. Obrigado, Senhor, por cada conversa, por cada aconselhamento, por cada troca de experiências, por tudo que eu ouvi, que com certeza me faz voltar para casa um crente mais fervoroso, mais firme no Senhor. Minha última oração é: faça o nosso ego morrer, Senhor, para que o Senhor cresça, para que possamos falar como João Batista. Quando perguntaram para ele se ele era o Cristo, ele disse: eu não, eu sou amigo do noivo. O que tem a noiva é o noivo, eu apenas me alegro em testemunhar do encontro do noivo que é Jesus com a noiva que é a igreja. Livra-nos, Pai, das tentações constantes do nosso coração, do protagonismo, dos holofotes, de ver o nosso nome falado nas rodinhas. Livra-nos de querermos que as pessoas gostem de nós, se apaixonem por nós, para que o nosso ego seja inflado. Livra-nos que fiquemos contentes na identidade de sermos filhos amados do Eterno Pai. Porque uma coisa é certa, Senhor: por melhor que seja a adolescência, a juventude, ela vai passar muito rápido. E o que vai ficar é o quanto nós andamos em intimidade com o Senhor. E ninguém consegue andar em intimidade com o Senhor se não viver em constante morte do seu eu. Obrigado, Senhor, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site pvparaná.com ou seguir o nosso Instagram @pvparanaoficial. Deus te abençoe.